edição da noite.
Seja bem-vindo, está a partir de agora com a edição da noite. Ao longo da próxima hora vamos falar sobre a comunidade de Vida e Paz, que está preocupada com a falta de estratégia nacional para apoiar os sem-abrigo, como ouvimos de resto no bloco informativo das 23. A comunidade espera a ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos também ouvir as preocupações da Associação Lisbonense de Proprietários sobre os critérios para o reconhecimento e proteção das lojas históricas de Lisboa. Temos ainda um trabalho desenvolvido sobre mais 350 novas camas de cuidados continuados para casos de doença mental grave. É um tema que vamos também desenvolver. E porque hoje é segunda-feira, é dia de ouvir a entrevista Aura Miguel Convida, esta semana com Milona de Habsburgo. Vamos então, antes disso, conhecer a proposta da Sónia Santos para o programa Insónia depois da meia-noite.
Cristina, olha, hoje é muito simples, conversamos sobre civismo e cidadania e com certeza há muitas histórias a partilhar, histórias, enfim, passadas na estrada, no supermercado, à porta da escola dos filhos, no autocarro, enfim. 808-500-210 estará à disposição então para falarmos de civismo e cidadania.
Fica feito o convite da Sónia Santos, Insónia, a partir da meia-noite, depois da meia-noite.
Renascença, a par com o mundo.
Mais de 4 mil pessoas já assinaram a petição pública pela adoção de uma nova Estratégia Nacional de Intervenção para os Sem-Abrigo, iniciativa da Comunidade Vida e Paz, que refere tratar-se de garantir que o trabalho desenvolvido em rede, que terminou em 2015, volte a ser colocado em ação. Henrique Joaquim, presidente da organização, lembra que a resposta ao problema dos sem-abrigo não pode ser apenas local e isolada.
O problema já tem aqui uma dimensão metropolitana. E a resposta tem que ser, obviamente, muito mais flexível, mais inovadora e mais complexa. Não pode ser uma resposta, como até aqui, muito rígida, quer em termos de território, quer em termos de ação. Tem que ser muito mais flexível. E isso tem que ser feito e tem que ser reconhecido politicamente a nível superior, porque senão depois nós andamos a fazer um esforço na intervenção direta e muitas vezes temos que andar a justificar porque é que fazemos assim, quando é a realidade que assim o exige, não é?
A ausência de uma estratégia e de medidas concretas é a grande preocupação da comunidade Vida e Paz. Henrique Joaquim sublinha que nesta altura nem é possível atuar de forma eficaz porque se desconhece a real dimensão do problema. Quantos são os sem-abrigo em Portugal? É uma pergunta ainda sem resposta.
Essa é uma pergunta crucial, percebe? E que ninguém consegue dizer, que é uma coisa estranha. Porquê? Porque não há um sistema de informação integrado. Todos andamos a fazer estimativas. Estimamos que no Porto sejam algumas centenas de pessoas, duas, três centenas, quatro, eventualmente. Estimamos que em Lisboa, de acordo com os últimos levantamentos que a Santa Casa da Misericórdia fez há dois anos, sejam, na altura eram cerca de 800 pessoas, entre pessoas que estavam mesmo na rua e pessoas que estavam alojadas em albergues ou em quartos alugados. Mas tudo isto são dados estimados. E não conhecemos bem todas as situações, não conseguimos fazer um perfil. E isso é muito difícil depois para adequar as intervenções.
Palavras de Henrique Joaquim. A petição foi enviada para o Governo, a Assembleia da República e também à Presidência da República. Apenas Marcelo Rebelo de Sousa respondeu até ao momento e marcou uma audiência para quarta-feira. Henrique Joaquim espera que o Presidente apoie esta causa.
O problema já tem aqui uma dimensão metropolitana e a resposta tem que ser, obviamente, muito mais flexível.
Vamos escutar as palavras de Henrique Joaquim e das expectativas que tem em relação ao Presidente da República.
O problema já tem aqui uma dimensão metropolitana e a resposta...
Estamos a tentar escutar essas palavras de Henrique Joaquim, que vai reunir na quarta-feira com o Presidente da República. Agora sim vamos escutar essas declarações.
Tendendo a que, por exemplo, este Natal e agora mais recentemente na vaga de frio, expressou claramente a sua solidariedade e a sua sensibilidade para esta situação e deu-nos também a sua... a sua solidariedade e a força, não é? Com que nos entusiasmou, e vamos lhe pedir, pronto, que ele também junto do governo nos ajude, porque obviamente isso não é uma decisão dele, sabemos que é uma decisão governativa, mas como ele também tem alguma influência, na medida do que ele possa influenciar a política para ver se ela sai um bocadinho mais depressa.
Henrique Joaquim, presidente da Comunidade Vida e Paz. A Associação Lisbonense de Proprietários contesta os critérios definidos pelo PS para o reconhecimento e proteção das lojas históricas. Têm que ter pelo menos 25 anos de atividade e ser património material e imaterial. Além disso, as rendas dessas lojas vão ter um travão nos aumentos. Os senhorios discordam e o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, promete uma resposta. Ana Carrilho.
Primeiro, o critério da antiguidade. Nele cabe grande parte das lojas, o que gera um congelamento de rendas, diz o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão.
Agora, 25 anos a mais, praticamente quase todos os estabelecimentos que estão no âmbito do regime dos arrendamentos antigos. Portanto, o que significa neste caso é que, na prática, nós estamos assistindo a mais um congelamento de rendas em Portugal, com pretextos completamente absurdos.
Haverá, entretanto, um período de transição para a atualização de rendas antigas, que passa para 10 anos, a que se acrescentam outros 5, em que as rendas só podem subir ao nível da inflação. Menezes Leitão faz contas.
Esses rendimentos já estão congelados há mais de 20 anos, portanto, ou seja, contamos a acrescentar 35. Há muitos proprietários que não verão de volta o seu imóvel durante toda a sua vida. Portanto, isto é absolutamente absurdo.
Por outro lado, os municípios podem adicionar critérios que tenham em conta as especificidades locais. Menezes Leitão considera que isso é inconstitucional e espera que haja quem suscite a inconstitucionalidade da lei antes mesmo de vir a ser aprovada.
Nós não temos possibilidade, e talvez devêssemos ter, de requerer ao Tribunal Constitucional declarações de inconstitucionalidade. Mas não deixaremos de falar com quem tem essa possibilidade, designadamente o Procurador de Justiça, para que tome as medidas adequadas. E esperamos mesmo que haja a oportunidade de suscitar a discussão da inconstitucionalidade deste diploma antes mesmo dele ser aprovado.
Para já, o Presidente da Associação de Proprietários revela o conselho que está a ser dado aos associados.
Se, em consequência de alguma classificação de que as câmaras façam, os proprietários se vejam impedidos de cobrar a renda legítima, eles deverão processar as câmaras e reclamar a justa indemnização, porque isso acaba por ser uma expropriação ao direito de propriedade, que é proibido pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
Mas, para Menezes Leitão, a questão de fundo é que as lojas ditas históricas não devem beneficiar de qualquer tipo de proteção. Devem bastar-se a si próprias em função da procura do mercado.
Não cabe aos proprietários, nem sequer ao Estado assegurar a subsistência de negócios que não têm viabilidade económica. Por muito antigos que sejam, durante imenso tempo, houve lojas que vendiam canteiros de petróleo. Hoje em dia ninguém os compra. Ou têm condições para ter clientela de acordo com o mercado, e se têm apelo turístico, os turistas estão interessados, ou não, e então pagam a renda do mercado, ou não têm, e por isso simplesmente não têm viabilidade. Não podem ser sustentadas à custa dos proprietários e nem sequer do erário público. Não há qualquer justificação para esse tipo de proteção.
Mas, entretanto, há desconfiança e fica o alerta. As rendas disparam.
Isto está a gerar uma desconfiança enorme no mercado imobiliário. E em consequência disso, as rendas já estão a disparar. Eu não sei se o PS pretende, de facto, que seja impossível que o mercado de arrendamento funcione. Se pretende, está a seguir o caminho adequado para isso.
O texto que substitui a primeira versão do projeto de lei socialista apresentado há quase um ano está agora a ser apreciado na especialidade para depois ser submetido à votação no plenário da Assembleia da República. Entretanto, PCP e CDS-PP também apresentaram propostas de alteração.
A jornalista Ana Carrilho. Mais de 359 camas de cuidados continuados para casos de doença mental grave é o que se espera já em março, com os projetos-piloto para o setor. O despacho que estabelece as regras foi publicado esta segunda-feira pelo Governo. Álvaro de Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental, explica em entrevista à Renascença o que permite este despacho.
A avaliação que eu faço, portanto, é muito positiva. Este projeto só tem um contra, que é vir atrasado, portanto, cerca de 5 anos. Ele ficou regulamentado em 2011, aliás, mais de 5 anos, mas depois com a mudança do governo, portanto, foi retirado para análise e acabou por só agora por ter sido retomado. É uma medida fundamental para melhorarmos a qualidade de vida e as expectativas de vida das pessoas com doença mental grave. Como se sabe, em 2011 e 2012 fecharam 3 dos 6 hospitais psiquiátricos porque já não se justificava a sua existência, portanto o número de camas vagas era substancialmente superior ao das camas ocupadas, como aliás aconteceu em todos os países desenvolvidos, desde a melhoria da qualidade do tratamento na década de 70, 80 e do desenvolvimento dos cuidados psiquiátricos na comunidade. E, portanto, na sequência dessa situação, impunha-se aquilo que, aliás, nós já temos experiência desde 98, que foi com um despacho conjunto entre os Ministérios da Saúde e da Segurança Social também, tal como agora os cuidados continuados, o despacho 407-98. Só que era uma resposta minimalista. Com estas novas metodologias, de facto, foi possível que cada vez mais, não só os internamentos de psicóticos tenham uma redução mais significativa, como os reinternamentos designados classicamente em porta rotativa tivessem reduzido, portanto, espetacularmente, e isso, sobretudo, desde que foram criadas em Portugal IPSS, na década de 90, direcionadas para esta problemática. Nos cuidados continuados, para além de aprofundarmos aquilo que já vinha com o 407-98, criarmos equipas domiciliárias técnicas de apoio no domicílio, vamos ter, finalmente, e pela primeira vez em Portugal, respostas para crianças e adolescentes, que são, de facto, situações muito específicas e que exigem um know-how, portanto, exigem um cuidado muito particular.
Mas aquilo que está já previsto neste despacho é, do seu ponto de vista, suficiente ou apenas um ponto de partida para aquilo?
Não. Não, isto é apenas um ponto de partida, como é referido no despacho, são aprovadas as primeiras experiências piloto, portanto,
justamente.
O que pressupõe, portanto, um acompanhamento mais próximo, através de uma equipa que eu integro, que vai analisar o desenvolvimento dessas experiências pilóticas daqui a cerca de 2 anos e, eventualmente, vai propor, portanto, alterações à regulamentação ou à legislação em função da experiência adquirida.
Doutor, todos sabemos que durante os tempos da crise houve um aumento deste tipo de casos. Que retrato é que pode fazer atualmente?
A questão do aumento com a crise terão sido, sobretudo, doenças mentais comuns, nomeadamente da área da depressão e da ansiedade, se bem que aquilo que os meus colegas de todo o país têm vindo a comunicar, portanto, é que muitas destas pessoas com doença mental grave que tinham programas de reabilitação que exigiam deslocações regulares a um centro mais diferenciado, que foram estando menos disponíveis para essas deslocações, porque em função, portanto, as que estavam empregadas, portanto, porque as entidades patronais ou o próprio utente tinha receio da entidade patronal, portanto não aceitar tão bem as suas deslocações. Aqueles que não estavam empregados, porque os custos de deslocação vieram, enfim, portanto, encarecer bastante. O rendimento, portanto, mensal, que em regra é muito reduzido. Portanto, a situação, felizmente, com estes doentes mentais graves, não terá sido tão dramática como em relação às pessoas com doença mental comum.
Álvaro de Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental, em entrevista ao jornalista Sérgio Costa. 23 horas, 19 minutos, tempo para a entrevista Aura Miguel Convida, esta semana com Milona de Habsburgo. É arquiduquesa, com o título de Alteza Imperial, mas não são os títulos que lhe moldam a vida. É servir os outros e cumprir a vontade de Deus. Ouça a conversa com Aura Miguel.
A convidada desta noite não é portuguesa, nem vive em Portugal. Pertence a uma das mais importantes famílias da nobreza europeia, a Casa de Habsburgo, que moldou o rosto cristão da Europa desde o século XIII até o século XX, quando a Primeira Guerra Mundial pôs fim ao Império Austro-Húngaro. É uma grande família imperial, para muitos o último bastião católico da nobreza europeia, e que viu elevar os altares como modelo de santidade o Imperador Carlos de Habsburgo, beatificado pelo Papa João Paulo II. A nossa convidada é sobrinha de Carlos de Habsburgo, podemos dizer, Milona von Habsburg. Que sangue é este que lhe corre nas veias?
Que não é azul, é um sangue muito normal que corre nas venas, como todas as pessoas, né, em este mundo.
De qualquer modo, imagino que deva sentir uma responsabilidade especial por ter nascido a Habsburgo.
Sim, é uma sensação particular em este momento, porque são 100 anos, todo com 100 anos agora, a morte do Casa Franz Josef, a Primeira Guerra Mundial, está tudo assim, e toda a gente fala da família Habsburgo, e é uma sensação de responsabilidade. de fazer como decisões pela santidade hoje, de não viver do passado e não ter só o peso do passado, mas de fazer decisões hoje para um futuro melhor.
E o facto de ter, enfim, na sua tradição da família, pessoas destas ajuda?
Muito, muito, porque eu que sou católica, eu creio que são vivos, e eu rezo, e eu acho que
fala com eles na oração?
Sim. Oh, sim, sim, elas têm grandes dúvidas, porque estou segura que eles estão a ajudar, querem, porque são vivos, quando é na comunidade dos santos, e eu acredito profundamente em isto, sim.
Milona, vamos por partes. A Milona fala português, como já podemos. Também fala francês, inglês, italiano, alemão, croata, enfim, muitas línguas. E como é que acontece falar português?
O meu pai nasceu na Hungria, chama-se José Józef, e na Segunda Guerra Mundial ele era refugiado em Portugal. Uma família abriu as portas da sua casa e ele podia viver aqui com os seus pais e irmãos.
Portanto, o seu pai é arquiduque de Habsburgo.
Arquiduque da Áustria também, José Arpado. E ele vive, é português na alma, húngaro e português. E ele disse sempre que Nossa Senhora de Fátima era ela que deu paz no seu coração de jovem refugiado, quando tinha, não sei, 15 anos, quando chegou aqui, completamente desamparado, com o trauma da guerra, das bombas, dos soviéticos. Assim, um refugiado sempre sente-se como ninguém. Ninguém sabe o que é vivido. E o pai era assim. E assim, por ele, Portugal é a casa.
Portanto, sentiu-se acolhido aqui.
Sim.
Quando chegou, e se calhar com outros húngaros também?
Como sim, é que ele, há como húngaros é que ele, aqui. Há
sim,
húngaros.
Mas como é que ele optou por Portugal?
A família. Não sei, porque são amigos de amigos de amigos. Uhum. Assim, uma coisa de situação. E ele optou aqui porque a casa estava aberta aqui, de uma família hebraica.
Foi acolhido por uma família hebraica aqui.
Sim.
E a sua mãe?
A minha mãe é uma mãe italiana, e elas encontraram-se em 56, são alguns anos atrás, e hoje vivem em Portugal. São muito bons.
Né? Vocês são uma família grande.
Sim, somos 7 filhos, éramos 8 filhos, o primeiro morreu, depois eu e depois mais 6.
E estão, imagino, espalhados.
Sim.
Um pouco por todo o mundo ou pela Europa?
Europa e mundo. Tenho uma irmã na Austrália e os outros são em Madrid, na Holanda. Eu estou na Bósnia-Herzegovina. Outros na Alemanha. Sim. E os pais em Portugal, sozinhos.
Toda a família, portanto, espalhada pelo mundo, que não é só esta de irmãos e pais, porque a base dos seus pais é em Portugal.
Sim.
Mas também circulam muito, imagino, para ver o resto. Sim. Da família, não é?
Sim, porque somos em México, na Bélgica, na Hungria. Ai, no mundo inteiro, ai, Habsburgs. Porque uma família refugiada é assim. Tem que ir aonde o vento porta.
De vez em quando vemos que se reúnem. Eu lembro-me que quando foi a beatificação.
Sim.
De Carlos de Habsburgo, foi uma grande festa em Roma.
Sim.
A beatificação foi ainda no pontificado de São João Paulo II, cujo pai, Wojtyla, tinha conhecido na linha da frente.
Sim.
Justamente o imperador Carlos.
Sim, Carol. Chama-se Karl por causa do imperador.
Exato, porque o pai. Sim. Ficou com uma admiração tão grande. Combateu na linha da frente e viu a santidade em ato do seu tio.
Sim.
Carlos de Habsburgo.
Sim, porque ele sempre rezou, celebrava a missa com os soldados. Ele nunca era um imperador distante, mas era com a sua gente. Sabia que era servo e não era um homem
não
superior.
Se sentia superior, não. Mas próximo.
Sim, servo dos seus
súditos.
Sim, sim.
Yes. E isso impressionou muito o pai Wojtyla, tanto. Sim. Que pôs ao seu filho
Carol
o mesmo nome do. Sim. Imperador. Milona esteve nesta festa de beatificação.
Sim. Sim, e gostou imenso. Era uma sensação muito especial. Vi tudo. E o momento quando a
portanto,
igreja
estava lá junto do altar, isso?
Sim, era o 3 de outubro de 2004.
Uhum.
E toda a família estava lá. Todo o que pudesse caminhar estava lá. Todos. Porque era um momento muito especial de ver o tio quando a igreja dá o santo no mundo. Não era nosso tio, mas era para todos agora. Este é um momento fantástico, porque podes dizer com verdade, o meu tio rezará por ti, porque ele tem que fazer isto. Porque quando o membro de família disse, ela está já...
Exato, ele
tem que fazer.
Tinha grande fama de santidade, porque.
Sim.
O seu tio recusou-se a pactuar com determinados acordos queria e por paz. Causa disso sofreu sim. muito, não é?
Muito. E ela disse, no final da sua vida, disse, eu tenho que sofrer tanto para que os meus povos encontrem paz. E eu sempre gosto muito disto, porque ela não tinha medo de sofrer, porque sabia que a guerra não dá paz, dá uma ausência da guerra no final, mas a paz é uma coisa maior, é um dom de Deus no coração do homem, não é político. A política é a consequência da paz no coração do homem.
Portanto, ele foi muito corajoso, não é? Porque bastava ter assinado um acordo e aparentemente salvava-se. Enfim, teria uma vida mais tranquila. Mas ele achou que não era isso que era o essencial.
Que ele queria ficar com eles todos, mas não podia.
Então separaram-no dos filhos.
Sim.
Mandaram-no para o exílio, sem saber para onde é que ia ficar.
Sim, em Madeira, no final.
E, exato. Acabou por ficar na Ilha da Madeira, onde morreu.
Sim. E a sua viúva tinha 30 anos. Quando era viúva, era...
A Imperatriz Zita.
Sim, Zita. E ela estava grávida da última filha, tia Elizabeth, que nunca conheceu o seu pai. E no dia da beatificação, muitos filhos estiveram lá. Tio Otto, os vivos. Agora estavam. Já não há ninguém.
Sim,
estavam todos
o
lá.
O Otto morreu até relativamente Sim. há pouco tempo. Sim. E também marcou muito uma visão cristã da Europa, porque Sim. ele próprio entrou pela política depois, Sim. mais tarde, não é? Este?
Era no Parlamento.
E ficou famoso. Ele teria uns 10 anos, quando
Sim.
o pai morreu.
Sim.
E que o pai se despediu dele. Pelo menos os relatos contam que o mandou chamar para se despedir, já em agonia, e que o menino, portanto, Otto, terá ficado muito comovido e ele disse, quero despedir-me de si porque é importante, veja como é que um imperador católico morre.
Sim, eu também, é isto mesmo.
O que é que Otto era diretamente ao seu pai?
Era o primo do pai. O Habsburg são todos primos, mas pelos pais é as mães. Okay. Está muito perto da mãe. É uma linha diferente com o pai.
Portanto,
o pai
tinha uma proximidade?
Sim, estávamos juntos sempre com ele. Vivemos juntos. Mais ou menos assim, duas aldeias.
Onde?
Em Baviera, porque a Imperatriz Sissi vivia em Baviera, era em estes lugares, sim.
Portanto, a Milona é prima ou da Imperatriz Sissi? Ou sobrinha?
Sobrinha também, a grand niece.
O imperador Carlos de Habsburgo, o beato Carlos de Habsburgo, esperemos que venha a ser santo brevemente, está sepultado na Ilha da Madeira, curiosamente. Sim. O seu funeral ficou famoso também pela multidão que se quis juntar, sobretudo pessoas simples, que o reconheciam já como santo quase
Sim.
em vida.
Sim, mas a gente sempre sabe. Eu acho que a pessoa, como se diz, simples, sabe muito bem quando a pessoa é santa, quando não é. Acho que tem um sentimento muito puro por isso.
O que é que acha que identifica um santo?
Uma pessoa que sabe sofrer bem, sabe que se aceitar tudo com alegria, porque sabe que a vida aqui é uma peregrinação, que temos sempre dizer obrigada pelas coisas mais duras e nunca sentir-se mais importante que somos, mas muito amados. Isto dá um coração grande. E de nunca sentir-se, como dizer, mais importante que uma outra pessoa, mas sempre servindo no serviço, que não há uma pessoa melhor que a outra, somos todos iguais, com um grande amor. E eu acho que esta alegria no Espírito Santo, no final, faz a santidade. É uma pessoa que não é que não tem pecados, mas quer sempre estar com Deus, com Jesus, com sua mãe. E eu acho que este é o caminho de santidade.
E isso foi o sinal também que revelado pelo imperador Carlos de Habsburgo, que
sim,
perdeu
sim.
tudo, de facto.
Sim.
E conseguiu depois que os seus filhos se juntassem, não é, na Madeira,
Sim.
e que morreu muito jovem e que continua sepultado na Madeira, já lá foi.
Sim, eu não. Todos não. os outros sim, eu não. Sempre é um desejo que tenho, mas não, ainda não.
Porque há quem deseje que o seu tio vá para a cripta dos Habsburgos, famosa em Viena, certo?
Não sei, porque eu acho que está contente em Madeira. Não sei, a sua mulher está, a sua esposa está em Viena, e eu estive lá. Na sepultura, eu vi quando ela entrou na cripta.
Sim, porque há uma lenda que eu acho que deve ser verdadeira à volta da cripta dos Habsburgos.
Bate-se na porta, tum, 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 assim. É. Quem é? A imperatriz, lá, lá. Não conhecemos. Tum, tum, tum. Quem é? E todos os títulos, não? A princesa da Hungria, na sala da Boêmia, lá. Não conhecemos. Então faz toda a lista do poder E depois, no final, é tum, 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 quem é? A pobre pecadora, dita. Então, abre-se a porta e entra.
E quem é que está do outro lado? Para responder, não conheço.
O capuchinho.
Isso é uma chamada de atenção para o essencial da vida.
Porque sim.
Quando se morre, não é os títulos que contam, é isso? Não.
Tudo fica aqui no mundo. E o imperador Franz Josef também não tinha coroa de Jerusalém, e quando entrou em Jerusalém, ficou a coroa fora. Porque disse, o meu senhor estava com a coroa de espinas aqui, e eu entro como peregrino. E nada mais. E este gosto, isto. Porque algumas vezes pessoas pensam que ser uma, não sei, uma alteza imperial e real é uma coisa não sei o quê. Mas somos pessoas normais. Não sei, é um tipo de trabalho de ser isso. Não é um valor pessoal. Não pode ser. E antes de Deus somos todos iguais. Iguais. Não há nenhuma pessoa diferente. Ela não tem favorites, como é que se diz favorites?
Tem preferidos, né? Não. Não há favoritos.
Não, não há favoritos. E isto, graças a Deus, que é assim.
Não é muito comum ouvir de quem é arquiduquesa da Áustria, que, como a Milona, dizer isto mostra que foi educada assim. Quer dizer, explicaram-lhe isso, como é que se percebe que os títulos não interessam? Interessam para muita gente no mundo, interessam.
Porque tem um mitos, lenda. Porque também os jornais gostam de escrever estas coisas, mas não é... Não sei, uma pessoa que tem isto, quando há monarquia, é um trabalho, is a job. Yeah? Uhum. Tens que fazer as tuas coisas na monarquia, mas quando já não há, ficas com o nome sem o trabalho. Eu acho que é uma ocasião de ser responsável de uma história que já não te pertence, porque são os avós, não sou eu. Então eu sei que eu posso escrever a história agora com a minha vida. Não porque sou melhor por causa de um passado, mas porque Deus é vivo agora comigo e quer fazer alguma coisa com isto. É ela que disse que tenho que nascer a esta família, não sou eu. Então ela tem a sua ideia, não? Eu vivo assim, com Deus muito vivo, graças a Nossa Senhora, que ela explicou quem
que
é o
Senhor. Uma relação muito forte com a Nossa Senhora também por causa de Fátima.
Sim, sim. Nós crescemos com Fátima. Porque o Pai disse que ela quer uma coisa para nós na vida, que conhecemos ela, que temos esta paz que para ela era Fátima. Então são 58 anos que já vou para Fátima, sempre, toda a minha vida.
Sim, a própria relação dos seus pais foi, sim, importante com Fátima, porque vivendo de certo modo no exílio, não é?
Sim.
Tiveram, sim, também esta relação já eles próprios de acolhimento da mãe.
Sim.
Isto e isso mesmo... passaram para os filhos.
Sim, porque o pai disse, toda a coisa na tua vida pode passar, mas isto nunca. Então cada ano, toda a família, com todos os pequenos, no carro da Alemanha para Portugal, e sempre Fátima. E o caminho não era tão fácil como agora, era um caminho muito longo antes, não?
Sim, isso, porque muitas vezes estavam na Alemanha e vinham, sim, da Alemanha de propósito, mesmo
cada um,
vivendo cá, ou passaram a viver cá, era entre cá e lá, Portugal.
Nós vivemos na Alemanha e em 84 os pais voltaram juntos aqui. Uhum. E o pai era antes, era aqui, sim, sozinho, depois com a mãe.
Entendo. E depois foi para a Alemanha quando?
Em 57, sim, 56.
Depois voltaram nos anos 80, é isso?
Sim, para viver sempre. Uhum. Mas cada ano toda a família estava lá.
Imagina que se calhar na idade jovem e adolescente não lhe apetecia vir a Fátima, como é que era?
Ah, eu gosto sempre, porque até esta atmosfera, quando já vais, já tocas uma alegria no coração, o coração assim abre-se.
Mas a Milona,
era mais pequeno,
no seu tempo de juventude, se calhar teve umas crises, ou a fé católica não era assim tão, não influenciava assim.
Sim, sim, mas não era, como dizer, estava a fé e depois a vida. Eu tive sempre em parties, sempre
festas,
fora, festas, sempre, sempre.
Coisas
gosto
mundanas.
Muito, gosto imenso, porque gosto das pessoas. Mas não fiz
gostava
tudo.
De se divertir.
Sim, mas havia sempre este saber que não podia fazer whatever.
O que lhe apetecia.
Sim, porque sabia que não podia fazer tudo por causa de uma verdade mais grande. Mas o senhor não, ainda não estava entrado assim com a grande porta aberta.
Que idade que tinha nessa altura, mais ou menos? Onde havia
entrou,
essa separação entre a fé e a vida mundana, até aristocrata, as
até
festas?
Até 25 anos. E depois?
E depois,
entrou.
O que é que aconteceu?
Durante um via crucis.
Via sacra?
Via sacra.
Em Fátima?
Em Bósnia-Herzegovina.
Aham, em Medjugorje?
Em Medjugorje. E eu... pensei que não precisávamos de Medjugorje, porque já tinha tudo. Mas ouvi uma pequena chamada.
Foi lá por curiosidade?
Sim, uma chamada no coração. Então,
um desejo primeiro, de lá ir, sim.
Sim. É um primeiro dia, fizemos a Via Sacra, E havia um momento quando a presença de Nossa Senhora estava lá e um Deus novo, enorme, totalmente vivo. E este encontro foi que cambiou para sempre tudo.
Foi?
Sim. Foi um momento que mudou tudo, porque a prioridade da vida era nova. Era outra coisa depois. Porque ela despertou, era a resposta mesma de tudo o que eu sempre queria conhecer. Cada coisa que eu fiz era para conhecer isto. Amor, esta alegria, esta paz. Não sabia. I was looking for it.
Procurava, mas não sabia onde estava.
Mas não sabia. E ela sabia muito bem que eu estava à procura. Mas
esperou até aquele momento. Sim. E a Milona mudou a vida e agora vive lá, em Medjugorje.
Sim. A nossa base é em Medjugorje, com a minha família.
Marido e filha.
Marido e filha. Mas o resto está no mundo inteiro. É como uma fonte. E tenho que dizer que, quando volto em Fátima, cada vez amo mais Fátima. E percebo melhor Medjugorje quando estou em Fátima.
Preciso de Fátima. Sempre Nossa Senhora.
É.
Já lá vamos agora às consequências desta vida nova que encontrou em Medjugorje. Mas ainda gostava de voltar à sua família e a esta grande riqueza, porque ainda recentemente, no passado mês de novembro, no encerramento praticamente do Jubileu da Misericórdia, isso foi mais um pretexto para essa vasta família Habsburgo se reunir em Roma e se encontrar com o Papa.
Sim, por causa da Ana de Misericórdia e 100 anos de Carlos no trono.
Carlos da Áustria, o Imperador Carlos ter assumido o trono.
Sim, e eu era muito simpático porque somos do mundo inteiro.
Quantos eram?
300. E somos muito mais, somos 600 e mais, mas 300 com o Papa em Roma.
E tiveram uma audiência específica?
Sim, na Sala Clementina, uma grande organização do pobre embaixador da Hungria, que é um primo, coitado, Eduardo, chama-se, está em Roma agora.
E, sim, e diz pobre porque era muita gente e uma grande confusão, não?
Sim, uma enorme confusão. Muitos meninos pequenos, muitos velhinhos, todos, sabes, os mais velhos são 80 e mais e os pequeninos são nos braços dos pais. Então, é uma organização sólida. Certo. E estávamos sempre, todos juntos.
E vieram do mundo inteiro?
Sim.
Dos 5 continentes, praticamente?
Sim, sim. Sim. A Austrália não tive presente, mas todos os outros sim. E estávamos na Sala Clementina, pusemos todos os meninos, crianças,
nas
primeiras filas à frente, assim que o Papa pôde ver que
uma espécie de vanguarda,
sim,
de crianças.
São mais, sim, porque são mais felizes, não? E dão alegria, e não são príncipes sérios, porque ela não gosta tanto disto.
Sim, aquela austeridade,
sim,
aristocrata.
Sim.
Então, e as crianças mantiveram-se quietas ou foram a correr para o Papa?
Quietas.
Conseguiram.
Educados.
Conseguiram. Como é que
então,
foi?
Era muito bonito porque chegou atrasado e por isso rezávamos o terço.
Antes, sim, à espera que o Papa chegasse.
Sim, sim, que era a melhor preparação.
Sim, até acalmavam um bocado,
sim,
as, calmava, a excitação.
Blá, blá, blá. Sim. Porque todas as tias, não? Estavam falando.
Para a conversa em dia, com uma família tão grande, se calhar muitos não se viam há muito tempo.
É exatamente isto. Sem fim se fala. E por isso, quando o Papa estava atrasado, o primo, que é sacerdote, começou a rezar connosco. Então, quando o Papa chegou, era uma atmosfera muito boa já. E ele entrou cansadíssimo. E todos os pequeninos aí, os bebés e os teenagers, e todos juntos, e a pessoa a rir, a estar muito feliz. E depois
fez-lhe bem aquela, sim, aquela presença,
a simplicidade, sabes, porque são, não são complicados os meninos. E depois o chefe da família, Karl, que é o neto do imperador Karl.
Portanto, filho de quem? De Otto?
É o filho de Otto, é. É assim, chefe da família agora. E ele falou com o Santo Padre, disse em espanhol quanto estava feliz que estávamos lá. Eu muito obrigada de ter
recebido a família,
sim,
inteira.
Recebido,
sim,
a família
não é comum
inteira.
O Papa não faz muitas, não, audiências assim.
Sim. O Papa disse: não quero príncipes, mas quero peregrinos. E o meu primo disse: eles são peregrinos, porque
a Milona revê-se como peregrina,
sim,
e não princesa.
Sim, tem que ser. Porque o que é que faço com a princesa, com o Papa? Nada. Com peregrina, tudo.
E com Deus também, não?
Não, nasci, porque
não serve assim dizer que é princesa, não é?
Não, porque é a rainha do Rosário, o que é que faço eu? Rainha da Paz e eu?
E o Papa valorizou muito a questão de serem família, não é?
Sim.
Porque mostram-no. e valorizou no discurso
muito profundo
as palavras que ele vos deixou, não é?
Sim. O fato que é a família, as vocações, é a base de tudo, uhum. a fé.
Num contexto da Europa que não está muito fácil, ainda hoje se pode considerar que os Habsburgo são um bastião católico?
Sim, eu acho que sim. Porque há muitos que são muito católicos. Depende, somos todos pecadores, mas sim, a nossa força é esta. E o tio Otto dizia muitas vezes: não temos nenhuma força política, nenhuma importância política.
E ele era político.
Era político. É, mas ela devia nichts zu sagen. Ela disse assim: na Alemanha, não temos nada que dizer politicamente, mas eu quero que cada membro da família viva em um país do império para servir. Aí eu disse, então, tio, eu estou na Bósnia-Herzegovina, porque era parte, ele disse, fica.
E a Milo na Bósnia-Herzegovina, concretamente em Medjugorje, o que é que faz para servir?
Para servir. E eu estive lá traduzindo os padres franciscanos e trabalho muito com estes que têm a experiência da aparição.
Os videntes?
Sim, traduzo eles.
Mas a sua filha e o seu marido também lá vivem?
Sim. E o meu marido tem um hotel onde tem peregrinos que vêm em casa. E nossa filha está na escola na Inglaterra, porque vivemos na Inglaterra antes. Ela queria ficar aí.
Acha mais difícil uma educação católica hoje do que era no seu tempo ou no tempo dos seus pais?
Não sei se é mais difícil. A evidência da importância da decisão é mais forte hoje. Era sempre importante, mas eu acho que havia possibilidade.
Era mais fácil, se calhar, não? Na altura.
Sim.
Sociologicamente era mais fácil.
Sim, porque era mais normal, quero dizer. Mas o perigo era também que a normalidade faz que não tem que ser profunda a decisão. Hoje tem que ser muito profunda e muito clara.
Porque pode ser contracorrente.
Sim,
não é?
Porque eu não posso ser contracorrente quando não sei o que é. Então tenho que ser forte. E os jovens de hoje têm que saber muito bem o que é a fé e porquê. Baseada em Jesus Cristo, a rocha. Não há outro. E a sua mãe sempre ensina isto. E precisa de uma coragem muito grande.
E na sua opinião, como é que se consegue essa coragem? Porque não é só uma bravata, uma coisa
não.
que eu sou capaz.
Não,
porque
não,
muitas
não.
vezes a pessoa é engolida pela mentalidade dominante. O que é que lhe dá a possibilidade de ir contra a corrente?
Não estar sozinhos e ver que temos uma igreja universal viva. Por isso gosto muito da Jornada Mundial da Juventude. Porque sempre encontram outros com os mesmos...
Mesma maneira de pensar.
Sim.
E percebem que não estão sozinhos, afinal.
Sim, e as lágrimas são as mesmas lágrimas.
Milona, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Enfim, esta maneira de servir os outros, além do que explicou que faz em Medjugorje, também tem uma obra de ajuda aos que mais precisam.
Sim, chama-se Mary's Meals. É uma obra...
Mary's Meals, as refeições de Maria.
As refeições de Maria.
Podemos traduzir do inglês.
E é uma obra que começou através de um peregrino de Medjugorje, escocês, Magnus McFarlane Barrow. Começou a ajudar na guerra da Bósnia, em 92. Por amor se ajuda, não por causa política, por amor. E ele começou assim, com um caminhão da Escócia para Medjugorje. E depois, em 2002, em Malawi, havia Sim. uma grande caristia. Temos amigos. Uma senhora, Gay Russell, que é pilota de avião. E ela disse ao Magnus: vem, porque temos milhões de meninos que têm com fome crónica e estão em perigo.
E impressionante.
Ele, para ver se podia ajudar. Já tinha a sua pequena organização da Escócia. E encontrou um menino, Edward. E o menino estava a perder a sua mãe. O pai já estava morto. E era o mais grande de seis.
O mais velho
de seis pequenos. E Magnus perguntou a Edward: Edward, qual é o teu sonho na tua vida? As tuas ambições? E Edward disse: queria ter bastante a comer e pode ser um dia ir à escola. E esta era a faca no coração de Magnus, porque ele tem sete filhos, cheio
com
de
comida e saúde,
com comida,
pode ir à
escola e
etc.
Assim podem lamentar-se quando não querem. E para este Edward era um luxo. O menino dou a resposta e o menino dou a ideia de Mary's Meals. E a ideia é muito simples. As mães, quando há mães, e quando não são mães, são as senhoras, as mulheres das aldeias, cozinham cada dia uma refeição na escola. E em 2002 eram 200 órfãos. Hoje em dia comem 1.187.000 e mais em 13 países.
Sim, no mundo. 13 países.
É, Malawi é o mais grande e depois outros.
Só África ou também por
Índia,
outro?
África, Índia, Haiti.
Milona, o que é que faz, concretamente?
3 anos atrás, falo dos meninos que têm fome. Porque muitas pessoas
tipo embaixadora da Mary Smith.
Sim, embaixadora dos mais pobres, que não têm voz. Porque o menino que tem fome não fala.
Como é que é essa experiência?
Linda. É uma coisa muito linda, porque vejo os meninos, eu visitei, e são fantásticos, são inteligentes, são simpáticos, têm tudo, são crianças. E depois, através deste trabalho, eu vejo a bondade na gente, no mundo inteiro. Porque o meu trabalho é international fundraising. Uhum. E vejo quantos corações grandes temos. Quando podemos...
Pessoas que ajudam verdadeiramente. Sim, e que enviam dinheiro para poder continuar esta obra, é isso?
Sim. Um menino custa 15,60 € para um ano inteiro. E eu vejo quando a pessoa sabe que a generosidade não vai ser traída, então quer dar tudo.
E quem nos estiver a ouvir e quiser ajudar, o que é que faz? Pode ir ao site?
Sim. Tem marysmeals.org. E temos amigos aqui em Portugal que já falam deste. Tem uma escola que faz fundraising em Elvide. E tem um livro que se vende no continente.
Dos hipermercados?
Sim,
continente?
Sim. E chama-se Refeições de Maria. 15 horas, que vale mais ou menos um menino para um ano.
Ótimo, é uma boa indicação. Concreta, sim, nesta interessantíssima conversa, sim, com a arquiduquesa da Áustria, Milona von Habsburg, que agradeço desde já a sua disponibilidade e, sobretudo, por nos mostrar como o mais importante na sua vida não é ser princesa, mas é servir.
Sim, senhora. E obrigada e desculpa pelo meu português
não,
pobre.
Um português muito bom. Muito obrigada.
Obrigada.
Arquiduquesa Milona de Habsburgo, em entrevista à jornalista Aura Miguel. A Senhora de Maio, todas as portuguesas, todas as perguntas sobre Fátima, é o título do livro que os jornalistas António Marujo e Raul Paulo da Cruz lançam esta semana. Um é crente, outro não, mas a preocupação de ambos com esta obra é proporcionar uma reflexão profunda e sem preconceitos. António Marujo explica à Renascença que o livro reúne várias entrevistas, testemunhos e documentação histórica que ajudam a compreender melhor o fenómeno e a história de Fátima.
O nosso objetivo foi esse, foi que este conjunto de entrevistas, de depoimentos, seja um fator de aprofundamento do fenómeno, para lá de todos os preconceitos e de todas as ideias que cada um possa ter. Temos aqui no livro, desde pessoas que não põem uma vírgula em causa do que aconteceu em Fátima, até pessoas que, pura e simplesmente, recusam a que haja ali uma intervenção de outra ordem que não seja do fator humano. Mas o que nós procurámos foi que, independentemente da posição de partida das pessoas, tivéssemos reflexões de alguma qualidade. Queremos que estes depoimentos e estas entrevistas sejam, sobretudo, uma reflexão profunda sobre o que ali acontece, nas suas diversas vertentes. E isso, penso eu, que foi conseguido, até porque depois acrescentámos às entrevistas e aos depoimentos um conjunto de documentação que nos pareceu que ajuda a esclarecer bastante a história de Fátima, a evolução do fenómeno e a sua contextualização. E, portanto, penso que quem se aproximar deste livro tem aqui um documento muito importante para entender o que foi este primeiro século de Fátima.
António Marujo, um dos autores do livro A Senhora de Maio, todas as perguntas sobre Fátima, que será lançado esta semana, é um trabalho conjunto de António Marujo e Rui Paulo da Cruz, que será então lançado esta semana. Assim terminamos esta edição da noite. Notícias atualizadas à meia-noite.
Edição da noite.